apesar do frio, apesar do feriado, nós estamos aqui juntos. A igreja está em movimento, a igreja está viva porque servimos a um Deus vivo, viu, Ale? Como você mencionou aqui. Olha só, eu queria que nós orássemos um pouquinho mais, queria que você não esquecesse de orar pela mãe do pastor Pereira. Ontem, na sexta-feira, ou melhor, eu estive visitando a mãe do pastor Pereira aqui em São Bernardo do Campo, a dona Giselda. Ela está com câncer e fiquei muito feliz de visitá-la, porque é uma mulher muito forte, sabe? Ela falou assim: pastor, se Deus quiser me levar, Ele pode me levar, eu pertenço a Ele, eu estou tranquilo, estou em paz, vou fazer todo o tratamento, mas a minha vida pertence ao Senhor. Que convicção! E ali demos risada, brincamos, oramos, tomamos café, tempo preciosíssimo. Eu queria que você lembrasse de orar por ela, continue orando pelo plantio da nossa igreja lá em Natal. Estamos aqui ajustando para o envio do Alexandre, da Patrícia, que esteve aqui conosco. O Ale fez aqui a oração do início, não é? Ore também por aqueles que tiveram tempo para descansar, estão aí viajando, para que Deus os guarde, os proteja, os livre dos acidentes, dos incidentes, da violência, dos assaltos, tá bom? Queria que você orasse também pelo André e Fernanda, são dois missionários nossos, não vou mencionar nem o sobrenome. Eles estão num período de transição, estão atualmente em Portugal, mas estão num período de transição para um outro país, tá, em que eu não posso mencionar o nome ainda, mas eu queria que você orasse. Eles vão a princípio ficar 3 meses, com a possibilidade de estender um pouco mais, e também possivelmente início de 2022, até junho e julho, eles estarão aqui por um tempo, tá bom? Vamos orar? E se você tem uma necessidade específica sua, não é, pessoal, familiar, coloque diante do Senhor agora. Esses dias são dias de milagres. Senhor, nós queremos mais uma vez te render graças e louvor, porque tu és sim o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és aquele que reina de eternidade em eternidade. Eu quero abençoar a dona Giselda nesta manhã, a mãe do pastor Pereira. Senhor eterno, nós a colocamos diante de ti. Pedimos que o Senhor derrame sobre ela a tua graça, Senhor, o teu poder curador e restaurador. Obrigado pela convicção tão clara, tão apurada no coração daquela mulher, forte e cheia de fibra. Nós a abençoamos com saúde neste dia. Oramos também, Senhor, pelo André, pela Fernanda, oramos pelo Alê, pela Patrícia. As crianças estão neste processo de mudança e transição para uma nova cidade, um novo contexto. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos guie em tudo quanto temos que fazer com relação à IBP Natal, às estratégias. Mostra-nos os caminhos. Eu quero te louvar, Senhor eterno, porque a Igreja Batista do Povo é uma igreja que está em movimento, em expansão, em crescimento, em todos os sentidos. Abençoamos aqueles, ó Deus, que estão descansando, tiveram um período para descansar do dia a dia, da rotina do dia a dia. Que o Senhor também os visite, que o Senhor os renove, que o Senhor derrame sobre eles graça. Graça abundante, graça renovadora e capacitadora. Eu oro também, Senhor eterno, por aqueles que estão aqui e que porventura têm uma causa impossível, seja pessoal, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional. O Senhor conhece. Nós oramos neste dia, Senhor, por provisão, por milagres. Desnuda o teu braço, Senhor, em favor do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus para que milagres aconteçam. Abençoamos a irmã do pastor Almeida, a Ana, Senhor eterno, que tem lutado com câncer em estado terminal. Oramos pelos familiares em BH, oramos pelo pastor Almeida aqui, pela Margarete, pelos familiares, que o Senhor continue manifestando, revelando o teu cuidado e a tua bondade sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, nessas próximas duas semanas, além dessa aqui, eu vou pregar sobre ministrar, refletirmos juntos aqui sobre a parábola do semeador, não é? Eu queria até que você lesse o capítulo 13 de Mateus, o capítulo 4 de Marcos, para que a gente possa mergulhar um pouco. Ali tem uma série de parábolas no capítulo 13 de Mateus. A palavra parábola no hebraico significa machal, ou no grego significa parabole. Em geral significa uma comparação ou um paralelo que é usado para ilustrar uma outra história, tá? E os princípios das parábolas, elas são tiradas do cotidiano, do dia a dia, com da esfera real, dos incidentes em que enfrentamos na nossa jornada de vida. Pelo menos essa é a definição que a Enciclopédia Católica, se você procurar lá em inglês, a Enciclopédia Católica dá essa definição. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é conectar um ideal espiritual com um significado celestial. Tem um homem chamado Stuart Olliott, ele diz que é um britânico ainda, senhor já, muito experiente, mas um pregador muito famoso no Reino Unido. Ele diz que a parábola, de forma muito simples, o Stuart diz que a parábola é uma história terrena com um significado espiritual. Pode ser que você esqueça todas as demais definições, mas o Stuart diz assim, essa você não vai esquecer. É uma história terrena, uma parábola, é uma história terrena com um significado espiritual. Tem um outro autor chamado John Drane, o Drane, que escreveu o livro Introdução ao Novo Testamento. Ele diz que as parábolas de Jesus é como uma peça de arte, que é mais do que um discurso sobre religião. E como toda peça de arte tem os seus personagens e as situações, sendo que cada um tem uma qualidade correspondente e universal, que pode ser entendida por qualquer um, pois as parábolas lidam com as condições básicas do que significa ser humano. Ser humano. Jesus, quando falou por meio de parábolas, ele tinha um objetivo, e o objetivo era instigar, era estimular o pensamento e a reflexão humana. Se você lê em Mateus, não é? No capítulo 13, no verso 9, você vai perceber isso. Que Jesus, ele provoca os seus ouvintes a refletirem e a pensarem sobre a parábola, ou as parábolas que ele menciona. Então, eu queria que nesta manhã nós refletíssemos e pensássemos a fundo sobre vários aspectos desta parábola. Eu hoje quero dar mais uma introdução e lançar os fundamentos das minhas duas próximas reflexões. Mas uma pergunta que devemos fazer é: por que Jesus falou por parábolas? Em Mateus 13, 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. Então, quando os discípulos se aproximaram para perguntar por que Jesus estava falando por parábola, está dizendo assim: os mistérios do reino foi dado a vocês, foi revelado a vocês. Essa minha fala nesta manhã, ela é intencional, porque tem uma palavra muito forte nesses textos que vamos ler em seguida. E como seres humanos falíveis que somos, geralmente nós tentamos culpar Deus, ou responsabilizar Deus, às vezes, pelas nossas próprias ações, pelos nossos próprios comportamentos e mesmo por decisões e atitudes que tomamos na vida. Mas pensem numa coisa, se você ler Mateus 13, Marcos 4, você vai perceber que o foco, o fundamento das palavras, ou um princípio que norteia as parábolas de Jesus, é o reino de Deus. E o reino de Deus é a intervenção divina, é a intervenção do Criador nos dilemas da sua criação. Em Marcos, capítulo 4, no verso 11, Jesus disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Será que Jesus estava dizendo assim: olha, eu tenho um grupo seleto, a quem eu compartilhei o mistério que estava oculto, mas falo por parábola em mistério para aqueles que estão de fora? Será que Jesus estava nessa fala privando algumas pessoas de terem acesso ao conhecimento ou à revelação que estava oposta? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Por quê? Como já lhes mencionei, a maioria dos seres humanos, eles querem responsabilizar Deus pelas catástrofes, pelas pandemias, pelas crises econômicas, pelas milhares de pessoas que passam fome e estão desabrigadas no mundo. Então, o que temos aqui, nesse texto, quando Jesus fala por parábolas, e se lermos o contexto de Mateus 13, Mateus 14, Mateus 15, Mateus 16, Jesus conhecia o povo de sua paróquia. Jesus conhecia o comportamento dos seus ouvintes. Jesus conhecia os princípios teológicos dos fariseus, dos saduceus, da teologia vigente de sua época. Marcos 4:12, a fim de que, olha só, ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam se converter e ser perdoados. Que Deus é esse? Não é forte essa palavra? Forte demais, forte demais. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Uma coisa interessante que ao ler Mateus 13, você vai perceber que esta parábola, ela não é mencionada somente para os discípulos. Esta parábola é mencionada para a multidão, ou seja, aqueles seguidores mais próximos de Jesus, mais íntimos, que haviam sido escolhidos por ele, ouviram a parábola, e também aqueles que haviam sido curados, que estavam ali, uma grande multidão teve acesso a esse ensino. Isso é diferente aqui em Mateus, por quê? Porque para aqueles que não eram seguidores próximos de Jesus, Jesus pregava o Evangelho, mas para os discípulos, Jesus os instruía, Jesus os ensinava. Mas esta parábola, que é a parábola do semeador, que é uma das parábolas mais importantes, que é citada nos três, pelo menos nos três primeiros evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, e tem somente duas parábolas que são explicadas, e a parábola do semeador é uma destas. Então vamos prosseguir, que o que temos aqui é um retrato do comportamento humano. É uma resposta do ser humano, dos ouvintes de Jesus, diante da parábola contada. Agora, como entendermos ou como interpretarmos as parábolas? É interessante porque nem os discípulos entenderam imediatamente, mas eles perguntam para Jesus o significado da parábola. Então, se queremos entender o significado da parábola, nós temos que nos sentar aos pés do Mestre. Então, Jesus lhes explica em Mateus 13, 8, e ele diz assim, 13, 18, melhor dizendo, portanto, ouçam. Se você observar a parábola do semeador, existe dois grupos de pessoas, aqueles que ouvem atentamente e aqueles que simplesmente escutam. Escutam, mas não querem ouvir. Nos textos originais, há duas palavras que definem e que diferenciam, não é? Há uma diferença grande entre escutar e ouvir. A ideia de escutar, ela é mais superficial. Ouvir, ela exige um comportamento, uma postura, sabe, atenciosa e, por que não dizer mesmo, empática. Lembro-me que há mais ou menos uns meses atrás, eu e pastor Joanã estávamos conversando com um delegado da Polícia Civil, e aquele homem sentou na nossa frente, e eu fiquei impactado com a escuta empática daquele homem. Ele realmente estava nos ouvindo. Por isso Jesus está dizendo assim, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ouçam. Veja que os discípulos estão ouvindo. Aqueles que estavam buscando um milagre também, dentre a multidão, estavam escutando. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, veja, ouviu, mas não entendeu. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado. Eu vou dar um spoiler aqui para a mensagem da próxima semana. Veja que aqui a semente é lançada, todavia ela é roubada. No verso 20, ou 13 e 20 de Mateus, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ouviu, recebeu com alegria, mas o que é que acontece? Todavia, visto que não tem raiz, ele recebeu, veja, não foi roubada, recebeu, mas não criou raízes. O que é que acontece? Pode até ser que a semente tenha sido germinada, mas ela não cresceu. Nós temos aqui diferentes tipos de ouvintes, há diferentes públicos numa mesma audiência, há diferentes receptores da mensagem, há diferentes solos. Verso 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, olha só, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Foi semeada, roubada. Foi semeada, germinou. Foi semeada entre os espinhos, cresceu, porém sem fruto. Olha que coisa fantástica nós temos aqui. Eu queria que você ficasse atento, atenta, porque o foco aqui é nós entendermos como os ouvintes de Jesus estão respondendo à sua mensagem, à palavra recebida. Agora olha que lindo que no Mateus 13, 23, e finalmente, concluindo, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Esse ouve, crê, internaliza e frutifica. Nós vamos explorar isso aqui na próxima semana. As parábolas ao longo da história do cristianismo foram, em muitas vezes, muito mal interpretadas. Por exemplo, Santo Agostinho, quando interpretou a parábola do bom samaritano, ele disse que o viajante que descia de Jerusalém para Jericó era Adão, que Jerusalém representava a cidade celestial da paz da qual Adão havia caído. Totalmente alegórica, era um sistema, um método de interpretação totalmente alegórico. A alegoria, né, ela predominou nos primeiros séculos a interpretação do texto bíblico. Mas a minha fala prévia aqui, nós usamos um outro método de interpretação que nós chamamos de histórico-crítico. O que, que é isso? Que nós interpretamos o texto dentro do seu contexto. O que significou para os seus primeiros ouvintes? Acho que é a primeira vez ao longo desses 7 anos que eu menciono essa palavra, esse método de interpretação aqui na igreja. Para Agostinho, Jericó era a mortalidade humana que tinha sido herdada como resultado da queda de Adão. Os ladrões eram o diabo e seus anjos. Veja só, eu não vou falar tudo aqui, mas, por exemplo, o sacerdote e o levita que passou do lado eram os ministérios e ministros do Antigo Testamento que não podia salvar. A hospedaria era a igreja e por aí vai. Então, só para você entender que o texto, ele pode ser violado no seu real sentido. Texto lido fora de contexto vira pretexto para a heresia. Agostinho, obviamente, que é um dos ícones da história cristã, que lançou todos os fundamentos da teologia reformada, que foi desenvolvida por Calvino no século XVI, mas aqui ele vacilou. Ele feriu o texto. Violou o real sentido do texto. Agora, uma pergunta que temos que fazer para nós: se Deus fala, nós estamos realmente dispostos a ouvir? Jesus está nesta parábola expondo, falando para uma audiência que já tinha na sua história, na história do Antigo Testamento, todas as prerrogativas para não ouvirem a mensagem do Deus eterno. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Quando lemos o texto de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro de Isaías é o único profeta do Antigo Testamento cuja vocação ela acontece não no primeiro ou nos primeiros capítulos do livro dos profetas mencionados, como Jeremias é chamado no capítulo 1, Ezequiel é chamado no capítulo 1, Isaías é chamado no capítulo 6. Por quê? Porque para dar o real sentido da sua vocação no capítulo 6, Deus lança todo o fundamento, ou seja, dá pelo menos 4, 5 visões ao profeta Isaías, falando da situação espiritual, social e política da nação de Israel. Então veja que, na verdade, os versos de Isaías mencionados aqui, que é Isaías capítulo 6, do verso 9 ao 11, faz todo sentido. Porque os fariseus e os saduceus e tantos outros movimentos deliberadamente decidiram não ouvir a mensagem que estava sendo proclamada por meio de Jesus. Então é estarrecedor, por exemplo, Isaías capítulo 1, verso 1, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias reis de Judá. Olha só. Escutem, ó céus. Escute, ó terra. Pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Olha que comparação forte. Um animal irracional conhece a voz do seu dono, conhece o caminho da sua manjedoura, mas o povo que criei e que os fiz crescer não conhece a minha voz. Então, nós precisamos entender o texto, a parábola de Mateus 13, do semeador, dentro do seu contexto. E nós temos que entender que o mundo espiritual afeta o mundo físico, e o mundo físico afeta o mundo espiritual. Nós precisamos entender nesta parábola em qual estágio nós, que recebemos a semente do Evangelho, estamos. Sementes roubadas, sementes sufocadas por causa das preocupações da vida, e sementes que frutificaram e que têm frutificado ao longo dos anos, durante a nossa jornada cristã e a nossa caminhada com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Levanta a mão assim se você consegue me entender. Então tá bom. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, que foi um professor de Cambridge. Cara, um intelectual. C.S. Lewis diz assim: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Deus fala na saúde e na prosperidade. Mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos, olha que palavra, ouvimos o ribombar de sua voz, o ressoar de sua voz. Deus fala. Isso é inquestionável. A grande pergunta é, como está escrito lá na parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem predisposição para entender e receber o reino, ou a revelação dos mistérios do reino? Quais os solos férteis, ou quais corações estão cheios de espinhos? É interessante, porque Jesus está proferindo essa parábola na região da Galileia, que era um contexto totalmente de agricultura. Jesus foi um comunicador genial. Deus fala, Deus sussurra. Em tempos de prosperidade, e que temos saúde, mas às vezes nós não ouvimos a sua voz. Sabe o que é que nós percebemos aqui? A dureza do coração da humanidade mediante a revelação dada. A dureza do coração nega o inegável. A dureza do coração nega o inegável. Rejeita a revelação para a salvação. Cega os olhos para o óbvio. Eu vou ler alguns textos para vocês aqui, não é? A dureza do coração nega o óbvio. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? Um voltou. Quantas pessoas foram curadas, restauradas? Quantos oraram por portas de emprego, por milagres? O óbvio, mas não foram além. Não se moveram além da fronteira do milagre, ou da impressão, ou ou do impacto do sobrenatural para entrar numa relação, num relacionamento profundo e íntimo com o realizador do milagre. A dureza do coração torna o imperdoável perdoável. Ou melhor, o perdoável imperdoável. É isso que a dureza do coração faz. E é com este tipo de comportamento de pessoas que Jesus está lidando aqui. E no mesmo capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 53, diz assim: tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Verso 54 em diante, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Olha só que coisa linda. Milagres. Começou a ensinar na sinagoga, todos ficaram admirados. As pessoas atestam que o ensino dele é verdadeiro. As pessoas aprovam de que os milagres estão acontecendo. Lembra de João 9? Os camaradas estão querendo fazer discussões teológicas sobre um cego que havia sido curado. Perguntam se quem pecou foi o pai ou a mãe, se é maldição familiar, que apesar de não crer nisso, não é? Cada alma que pecar, esta morrerá, cada um se responsabilizará por suas próprias ações. Admiração diante do ensino da mensagem ouvida. Mas o que vem a seguir, depois de admirados, lhe perguntavam: de onde vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Jesus foi um varão, como dizem Atos, atestado, aprovado nos seus ensinos e nas suas obras. Tem uma frase lá no Nordeste, quando eu vou ao encontro com os meus irmãos, com uns cabras da roça, tem um deles que, comentando sobre um que ajuda meu irmão, fala assim: poxa, o nego é um cara testado. Nego é um cara testado, ele está dizendo assim, o nego é um cara aprovado. As pessoas aprovam o ensino, as pessoas reconhecem os milagres, as pessoas são tomadas por um senso de admiração diante da sabedoria exposta. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? A biografia de Jesus é conhecida, a natureza humana dele é perceptível, é conhecido de todos, mas a percepção sobre a sua divindade se obscurece diante do olhar meramente humano e racional. Isso é fantástico. Verso 56: não estão conosco aqui todas as suas irmãs, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? No verso 58, para não me estender muito, diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A admiração ao reconhecimento dos milagres, ao reconhecimento de uma sabedoria sobre-humana que excedia o ensino dos saduceus e dos fariseus, mas havia um coração endurecido. Coração endurecido, que nega o inegável, que nega o óbvio. Está tudo muito claro do ponto de vista da razão, mas o coração fechado. Raízes profundas na incredulidade. Olha no verso 16, Mateus 16: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe, olha só, isso aqui é um insulto, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal. Você conhece aquele crente que vai de conferência em conferência, não é? É curso após curso. não tem mais onde colocar diplomas. Eu não estou falando contra os cursos ou os preparos, cujo objetivo é o crescimento, é o amadurecimento, é o crescimento, a edificação pessoal, espiritual, mas para ser compartilhada. Os caras estão aqui, eles viram a multiplicação dos pães, eles viram a cura dos cegos, eles viram que Jesus em suas conferências de cura e milagre, em seus discursos nas sinagogas, no deserto, seja lá onde fosse, arrastava multidões. Mas há uma razão insaciável, uma razão insaciável, porque eles vão questionar, porque os seus discípulos não comem, não lavam quando comem, não lavam as mãos quando comem, por causa da tradição, tradição morta. No 16, eles pedem um sinal, uma razão insaciável, sabe por quê? Porque o aspecto da mensagem recebida na cognição, na mente, no cérebro, tem que descer para o coração. E o exemplo que nós temos aqui é: Jesus lhe respondeu, quando vem a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Os caras têm a percepção daquilo que é transitório, daquilo que é flutuante, mas não têm a percepção daquilo que é óbvio e que é eterno, a revelação do Filho do Homem que está diante dos olhos deles. Eu trabalho com apologética, apesar de não gostar muito dessa palavra. A minha apologética é uma apologética mais, que é uma construção de um diálogo, de uma conversa, e eu sempre procuro iniciar uma conversa dando um diagnóstico na situação em que o meu ouvinte está, sabe? Porque você pelo menos aproveita um certo conhecimento que ele já tem sobre a vida, ou ela, sobre a vida, sobre Deus, sobre igreja, e por aí vai. Para chegarmos a um ponto em que o Evangelho seja realmente compartilhado e que o ouvinte entenda o Evangelho. Porque nós, como igreja, nós precisamos dar a oportunidade para que todos os nossos amigos ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Ouçam a mensagem da cruz. Você vai ler nas lições de célula. Temos uma série de lições, histórias que nos inspiram a servir mais. Ouvi a história do pastor Pereira. O camarada, não é até hoje, você percebe que o Pereira, ele tem certas dificuldades para expressar sentimentos, porque ele foi treinado para isso. Mas aquele homem dentro do presídio, quando ouviu a voz de Deus, sem saber que era a voz de Deus, e ele disse, o Deus dos crentes está falando comigo, ele se prostra diante da voz do Senhor. Nós precisamos nos render à voz do Deus que fala. Nós precisamos nos entregar aquele que é capaz de fazer, não é, a terra do nosso coração se tornar o recôndito, o abrigo de suas sementes, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua bondade, da sua grandeza e da sua misericórdia. Então, neste aspecto, meu querido, a Bíblia deixa de ser um livro para a razão e passa a ser um livro para o coração. Estão aqui peritos da lei. Amanhã vai chover, os caras, né, faziam a previsão do tempo já no primeiro século. Aquilo que é transitório, aquilo que muda. Se fosse em São Paulo, seria então 4 estações por dia. mas o óbvio, eles negam o óbvio, que o Filho do Homem está diante deles, mas lhes escapa a percepção da razão e da cognição. Eu às vezes me preocupo quando converso com algumas pessoas, principalmente, existem pessoas que elas são muito orgulhosas, e principalmente, alguns filósofos que pensam que todo cristão é idiota. Então muitos intelectuais ao longo da história, eles não superaram esse conceito, não é? Porque eles pegam uma frase de um apologista do segundo século, fazendo chacota dos crentes, dizendo assim, se um crente encontrar uma criança na rua, um escravo, eles vão deitar e rolar em cima dele, mas se encontrar um intelectual, eles vão fugir. Eu chamo isso, né, de idiotismo. Eles não superaram esse tipo de idiotismo histórico. Os cristãos deram as artes, as maiores universidades do mundo. Cirilo deu o vocabulário para a região da Rússia. Isso lhes escapa, não é? A razão, e também não desce para o coração, porque não querem ver. Absolutamente não querem ver. Romanos é muito mais claro. Romanos 18:1-18 a 32. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Existem pessoas que suprimem a verdade pela injustiça, não se rendem. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Têm sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Naquele dia, meu irmão, não vai ter diploma, né, da Getúlio Vargas, da USP, de Harvard, de Yale, não. A salvação é de graça. Aquele que ainda, que um dia tenha trilhado o caminho da incredulidade, Jesus o encontrou, a escama dos olhos caíram, a mensagem desceu para o coração e foi salvo. Aqui em Romanos é uma postura deliberada diante da revelação. O mistério oculto, o mistério oculto, que ninguém podia alcançar por si mesmo, Deus descortinou diante dos nossos olhos. Isso é lindo demais. O Verbo se fez carne. Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo o fez conhecido. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Deus tem o seu lugar, Ele tem o seu trono, e está sentado nele de eternidade em eternidade. Ainda que muitos suprimam a verdade, tentem trocar a imagem do Deus, ou o Deus invisível, por imagens de coisas criadas. Deus é Deus. Deus é Deus. Já vou encerrar por hoje, né? Eu quero contar uma história para você. Talvez próxima semana eu fale sobre Nicodemos, um rabino. Um rabino que atesta a verdade. Ele diz, o cara era perito. E aí, foi ter com Jesus, ele constata, ele diz assim, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. O rabino constata, o poder de Deus está na vida de Jesus. Mas sabe o que é que Jesus diz para ele? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Diante de toda a pompa, não é? Diante de todo o status que o Nicodemos tinha, Jesus diz assim: existe uma sabedoria maior, existe um mistério que você não consegue compreender estudando na universidade de Hillel ou Gamaliel, que eram os rabinos proeminentes do primeiro século. É preciso, é necessário nascer de novo. É necessário que o poder do alto tenha acesso ao seu coração. Ele resiste. O pessoal do louvor já está por aí? Ontem eu conversei, há uns 3 anos atrás, em 2016, 2017, eu conversei com a Angélica. Angélica, que é da intercessão, não sei se ela está aqui hoje. Angélica disse que estava discipulando uma senhora, mãe de um rapaz, numa mesa na cozinha, e o rapaz estava deitado no quarto, na cama dele, e todas as vezes que a Angélica discipulava, aquele rapaz ficava ouvindo, e às vezes ele passava e perguntava alguma coisa. E um certo dia, aquele rapaz decidiu entregar a vida dele para Jesus. Angélica nunca fez uma apresentação clara, mas o poder da palavra ensinada naquela mesa ecoou dentro daquele quarto, ecoou dentro do coração daquele jovem. Aquele jovem se converteu, aquele jovem foi batizado, aquele jovem vai casar. O pai, que era um alcoólico, aquele filho evangelizou o pai, tinha problemas graves de relacionamento profundos, o pai se converteu. A semente que foi semeada encontrou um solo fértil naquele coração. Distante. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele disse: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Se tem algo que precisa ser redimido em nós, são todas as bases profanas, filosóficas, que a ciência moderna imprimiu em nós. Tudo isso tem que ser redimido pelo poder do alto. Paulo está dizendo assim: quando eu decidi pregar para vocês, eu não baseei a minha mensagem em sabedoria humana para lhes proclamar o mistério de Deus. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus. Ele está dizendo assim: falamos de Jesus. Se você ler Provérbios 8, a sabedoria que é mencionada em Provérbios 8, ela agora é encarnada na pessoa de Jesus, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, ninguém o entendeu, não entendeu por meio da via racional, da via humana, não é? Da interpretação por meio da filosofia grega, absolutamente não. Por isso Paulo fecha esse capítulo dizendo assim: o espírito do homem conhece as coisas do homem, mas o espírito de Deus compreende as coisas de Deus, porque penetra até as profundezas do próprio Deus. Ele diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Ele está falando de Cristo. Cristo não é abraçado e compreendido dentro dos moldes da razão. há uma ação do Espírito no nosso coração, na vida do pecador. E talvez você esteja me ouvindo aqui pela primeira vez, ou aqui pela internet, e você está meio atordoado com tudo isso, com todas essas informações. Eu quero dizer para você que nesta manhã o seu coração é uma terra em que o semeador quer lançar uma semente para gerar frutos, e frutos que entrará por toda a eternidade. Então nós vamos cantar um cântico. Se você quer nesse domingo, nesse dia, entregar a sua vida para Jesus. E quem sabe você também aí está um crente meio lá e meio cá, quem sabe você queira se consertar com o Senhor, né, Margarete? Você diz assim: não, eu preciso voltar para casa, preciso voltar para os braços do meu Senhor, do meu Salvador. Então no final do louvor nós iremos fechar com oração, amém? Vamos lá, Calore? Glória a Deus. Se coloque em pé, por favor. Aproveite para adorar aquele que te salvou, que te resgatou.
Aquele que é. Está sentado à direita do eterno Pai, a majestade e o reinado dele não tem fim, maravilhado.
Essa vontade de adoração no teu coração, levante as suas mãos aí, então adora o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Diga a Ele palavras de amor. Esse é o nosso momento, é o seu momento, é o meu momento de te adorarmos a Ele com intensidade. Diga que o Senhor reina. O Senhor é soberano. O Senhor é o Deus das nações. És tu, Senhor. És tu, Senhor. És digno de honra. És digno de glória. És digno de todo louvor. O teu povo te adora. A tua igreja exalta o teu nome. A tua igreja exalta o teu nome. Digno de honra. Digno de glória. O nosso Senhor. O nosso Deus. O nosso Deus. Nosso Pai. Reina. 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 És tu, Senhor. És tu, Senhor. És tu, Jesus. Amado meu. Senhor meu. Adoro a ti. Cantamos. A majestade e o reinado dele não tem fim. Estamos todos maravilhados.
Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte, queridos. Ele merece. O Rei da Glória. O Rei da Glória. O Rei da Glória. Bendito seja o Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você que está também nos ouvindo pela internet, você quer entregar a sua vida para Ele, você pode entrar em contato conosco, tá? Vou orar por você daqui a pouquinho. Vai aparecer um telefone aí, você pode entrar em contato conosco. Nós queremos cuidar de você, queremos dar um presente para você e queremos caminhar pertinho de você, cuidando de você, tá bom? Terça-feira nós teremos aqui um momento preciosíssimo de louvor e de adoração das 9 ao meio-dia. É isso mesmo, Calora? Então separe aí um tempinho para estar aqui. Você foi abençoado nessa manhã? Então você deu uma calibrada aí, porque terça-feira das 9 ao meio-dia o negócio será aditivado, hein? Glória a Deus. Meu irmão, eu estou vibrando aqui, viu? Estou vibrando no Espírito. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você não adquiriu ainda os livros da Raquel? Tem lá o combo, a missionária que falou aqui na última semana, você pode passar lá. E o meu também vai estar lá, tá bom? Disponível. Se você quiser adquirir a Bíblia dos 40 anos, adquira a sua e compre uma e presentei alguém. Tá bom? Pastor Escalda, bom tê-lo aqui conosco. Deus o abençoe, abençoe o trabalho lá em Juazeiro. Estenda as suas mãos assim à frente. Senhor, habilita o teu povo para essa obra tão fenomenal que é a pregação do Evangelho. Que estes semeadores se espalhem por esta grande cidade, lançando a semente do Evangelho. Eu quero abençoá-los nesta manhã. Aqueles que aqui estão online, aqueles que ainda ouvirão, abençoar os seus familiares. Eu abençoo o trabalho das mãos desses homens e mulheres. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua provisão. Seja a nossa sombra e a nossa direita, nos cerque por detrás e pela frente. Senhor, em nome de Jesus, se há algum coração aqui doído, ferido, triste, eu oro, Senhor eterno, em nome de Jesus, põe o Teu óleo que cura e que restaura, em nome de Jesus. Desejo a você uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vão na paz, Deus abençoe, abraço. Obrigado, Calore, obrigado aí toda a equipe.